A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E ainda a trabalhar a partir de casa, eu sei que tem que ser, mas tenho pena. Está Paulo Ferreira.
Eu também tenho muita pena.
Na edição de hoje do Ainda Bem Que Faz, essa pergunta, destaque para a dança das cadeiras nas finanças.
É, e para começar por perguntar, como se pode eclipsar o protagonista de uma tomada de posse com uma polémica sobre o ministro que está de saída?
É verdade, isso pode acontecer de várias formas e ontem assistimos a uma delas.
É, nem mais. João Leão é então o novo Ministro das Finanças e ontem lá fez o juramento da praxe no Palácio de Belém. Bom, mas o protagonista do dia não foi o novo Ministro, como devia ter sido, não é? Foi o seu antecessor, quem está de saída. A polémica da ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal dominou as atenções, dominou as perguntas no final da cerimónia e depois as conversas que seguiram, como é evidente. Mais importante do que o que vai fazer o novo titular das finanças, passou a ser então o que vai fazer o ex-titular das finanças.
Sim, Paulo, e a polémica promete continuar, até porque António Costa lhe deu força.
É, nas tais declarações finais, deu-lhe força e de que maneira? Bom, será que o Primeiro-Ministro acredita que consegue desviar a atenção do problema dizendo que Mário Centeno está a ser vítima de perseguição?
Pelo menos foi essa a justificação dada por António Costa.
É, o Primeiro-Ministro diz que quem critica o potencial conflito de interesses na passagem do Ministro para o Banco Central, então está a perseguir Centeno. Bom, é daqueles truques de argumentação de manual, mas que não me parece que consiga convencer alguém. Para já não está a convencer os partidos da oposição. O Bloco de Esquerda até já anunciou ontem que considera que Centeno não tem então condições políticas para vir a ser governador do Banco de Portugal.
Mas o Primeiro-Ministro também disse que vai ouvir os partidos antes de escolher o futuro governador.
É um ato que lhe fica bem, até porque António Costa, sim, o coloca em oposição àquilo que fez o anterior governo PSD-CDS, que nomeou, reconduziu Carlos Costa no cargo sem consultar os outros partidos. Só que isso leva-nos a uma outra pergunta. Então, e o que é que acontece? Todos os partidos, com exceção do PS, obviamente, se mostrarem contra a indicação de Centeno para o cargo. O que é que faz António Costa aí? Nomeia na mesma o seu ex-ministro ou recua e aceita essa recusa dos partidos?
É, isto vai ser curioso assistir ao desfecho.
É, pois vai, porque se Costa recuar, fica obviamente com um problema para resolver com Centeno, com quem publicamente parece estar tudo acertado para esta passagem, e depois tem que encontrar outra pessoa para o lugar. Se António Costa mantiver a sua vontade, que já nem disfarça, e ontem isso ficou evidente, não é? Essa vontade de nomear Centeno, bom, então essa audição dos partidos não será mais do que uma encenação sem qualquer efeito prático. Portanto, vamos ver como se desenvolve esta polémica que promete animar a política nas próximas semanas.
Sem dúvida. Ainda bem que faz essa pergunta sempre com o Paulo Ferreira na Rádio Observador.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.